TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir deste momento nos acompanha no quadro TVT Cidades, esse quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, que além da rádio, ele também é transmitido no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Aqui em nossos estúdios hoje, a Ivone Silva, ela que é vice-presidenta da CUT no estado de São Paulo, presidenta do Instituto Lula e pré-candidata a vereadora na cidade de São Paulo. Ivone Silva, é um prazer te receber aqui no TVT Cidade. Seja bem-vinda.
Eu que agradeço, Rafa e da Cosmo. Ah, gente, muito obrigada de novo aqui, né? Me sinto em casa.
Bem-vinda. Ivone, vamos falar então, já que a gente está se aproximando do 1º de maio, semana que vem, dia 1º, quarta-feira, como é que estão os preparativos aí para esse 1º de maio, que este ano se realiza em um local diferente, né?
A todo vapor, estão todos convidados aí, boa noite a quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo aí pelo YouTube, pela TVT. É, vai ser no dia 1º de maio, a partir das 10 horas da manhã, lá na Arena, né? Como que chama agora?
Neoquímica Arena,
né? Gente, famoso Itaquerão.
Exato.
Estacionamento do Itaquerão a partir das 10, vai ter a presença do presidente Lula, né? E vai ser um ato unificado de todas as centrais sindicais. Sintam-se todos convidados, vai ter muitos cantores que vão lá, muitas bandas, assim, é um dia de ato político, de luta, mas também de lazer, que pode levar sua família, vai ter várias barraquinhas lá, CUT Cidadãs, vai todo mundo se sentir em casa, encontrar os amigos, conversar sobre política, né? Então, esse que é um momento muito importante aí de 1º de maio para nós.
E as bandeiras históricas de defesa dos trabalhadores também vão estar sendo discutidas lá, né?
Sim, nós vamos defender aí, que a gente sempre defende, né? Não retirada de direitos, ao contrário, né? É você colocar mais trabalhadores aí que tenham seus direitos garantidos. Agora nós estamos com um projeto de lei, né, sobre os aplicativos agora de carro, né, não de, de entrega de comidas, né? E é importante porque ali garante para os trabalhadores, né, é, um salário mínimo aí, né, de ganho da sua jornada. E também uma outra coisa importante, que é você também poder contribuir com a Previdência Social, você ser parte, né, e que se você sofrer qualquer acidente ou qualquer coisa, a sua família tá ali, né,
porque amparada,
né, todo mundo, e também você ter, né, mesmo você ficar afastado, você tem como, então, garantir o mínimo ali para os trabalhadores, né, e então essa é a nossa grande luta agora. Além disso, sempre a jornada, né, sempre quer menos jornada, e uma outra coisa importante, gente, baixar a taxa de juros. Taxa de juros, que essa juro, a taxa ainda está muito alta e, se vocês não sabem, o Banco Central mudou a sua forma de escolha do presidente e agora ele fica, quando, por exemplo, o Lula assumiu em janeiro e só troca agora, em dezembro, o presidente do Banco Central. E ele está com uma política totalmente diferente do que é a que nós defendemos e elegemos o Lula para fazer, né? Que é a redução da taxa de juros e a criação de emprego. E não existe criação de empregos se não baixar a taxa de juros, né? Porque se eu tenho uma taxa de juros alta, eu pego o meu dinheirinho, né? Se eu sou empresário aí, e guardo no banco e não vou investir em nenhuma outra empresa nem nada. Então, também é uma bandeira importantíssima aí para nós, né? E a democracia, gente, que ela está sempre ameaçada, e a democracia para os trabalhadores sempre é a melhor coisa.
Ivone, nesse caso especificamente da questão dos motoristas e aplicativos, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, foi uma audiência pública ontem na Câmara dos Deputados, mais de 5 horas. E o que acontece muito é muito fake news em torno dessa questão, porque se trata, acima de tudo, de deixar esse trabalhador com dignidade e, acima de tudo, garantir direitos. Hipoteticamente, um acidente de trabalho, um acidente doméstico, essa pessoa não está segurada de nada. Você trouxe essa questão do projeto de lei dos aplicativos, mas eu também quero repercutir contigo, aproveitar a tua oportunidade. Você também foi presidenta do Sindicato dos Bancários São Paulo e Região. E recentemente teve uma notícia de que várias agências estão sendo fechadas, São Paulo, Brasil, Como é que está essa questão que você pode falar para a gente, a luta também dos bancários que vem travando
essa luta?
Então,
estamos chegando agora. Boa noite aí, Neiva, que é a nova presidenta aqui do Sindicato dos Bancários, terceira mulher presidenta aí do sindicato, importante foi forçar
Vamos
isso,
lembrar,
né?
Vamos lembrar, Juvândia.
Juvândia, Ivone e Neiva, importante isso, porque, gente, são poucos espaços que nós estamos aí, né? Estamos no poder. Isso mesmo, né? Os bancos têm feito uma... Assim, fechamento de agências, né? Então, hoje o cliente ele é obrigado a ir na... pegar o celular e fazer as suas transações, ou o seu computador. Hoje a maioria faz pelo celular, né? Antes era o computador, era o tablet, hoje é o celular. E com isso, os bancos têm fechado várias agências e obrigado os clientes, né, a irem nas poucas agências que estão sobrando. Então, isso para nós é ruim, porque você acaba com a economia até do bairro. Né? Nós estamos fazendo grande enfrentamento para não fechar agências, né? Principalmente de bancos públicos em alguns lugares, que o único que vão nos bairros ainda, nos extremos, são bancos públicos. Então, Banco do Brasil e Caixa. E nós não temos deixado fechar essas agências. Na época do Bolsonaro, a gente ficou lá muito tempo, do Temer, para não fechar. E a gente quer que amplie isso. Então, a população também tem que vir com a gente exigir agências bancárias nos seus bairros. Imagina você sair lá do extremo da Zona Sul, da Zona Leste, para ir 10 quilômetros, 15 quilômetros para resolver um problema numa agência bancária.
E muita gente prefere e precisa ter o contato pessoal. Não dá para ficar falando só com máquina, né, Ivone?
Eu acho o seguinte, é o que você quer fazer, né? Exato. Então, o cliente tem que ser respeitado, paga, né? Não é de graça o trabalho, né? Claro. Então, é tarifado. Então, eu tenho que ter o direito, se eu quero um atendimento eletrônico, e isso tem os jovens hoje é muito tranquilo, mas também tem a questão dos aposentados ou outras pessoas que não querem a questão de usar aplicativos, né? Ele quer realmente ir lá e conversar e resolver seu problema na hora. E também tem muito golpe hoje,
Sim,
né?
Claro.
Então, com muito golpe, às vezes a pessoa não sabe muito mexer naquele celular, na tecnologia, ela fica com medo, ela quer ir no banco ver se aquilo é verdade, se tiraram mesmo, estão comprando 3 mil reais na conta dela, né? Que hoje os golpes são sofisticados, né? Te ligam com a musiquinha do banco, o número é parecido com o do banco, é uma coisa maluca isso, e aí a pessoa quer ir lá falar com o bancário ali, assinar, é isso, tem gente também, eu conheço pessoas que não tem aplicativo no celular, não quer, pronto, resolvido, então o banco tem que dar o que o cliente quer, e se o cliente quer uma agência, tem que ter uma agência, né? Então é só essa briga também.
Agora vamos falar da tua militância política, Ivone, porque você vem circulando por toda a cidade já desde antes, desde muito tempo, né? Como presidenta, diretora do sindicato, sempre rodando a cidade de São Paulo, conhecendo os problemas locais onde estavam as agências e tudo mais. O que é que levou você a colocar o teu nome para disputar a pré-candidatura a vereadora aqui na cidade de São Paulo? O que é que está faltando e que você pode trazer?
O que está faltando são representantes dos trabalhadores e principalmente mulheres na Câmara Municipal de São Paulo, né? E isso é muito claro, fui lá na votação do dia 17 de abril da privatização da Sabesp, que é outra luta nossa da CUT São Paulo, da qual eu sou vice, que é contra a privatização, né? Que isso vai prejudicar a população. E quando você chega lá, você percebe que os interesses daqueles vereadores que estão ali não é o mesmo que o seu, né? Uhum. Então são vereadores que são poucos, né? Então, quem votou contra a privatização da Sabesp porque entende a necessidade da água chegar na torneira ou chegar no seu bairro. Foram realmente vereadores e vereadoras que vieram de movimento social ou de trabalhadores, né? Foram eles que votaram e até mesmo que entraram com a ação agora, que foi o PT e o PSOL, contra a privatização. Então, eu não me vejo representada na Câmara Municipal. Então, colocar o meu nome é colocar a postura dos trabalhadores e de pessoas que entendem o que é pegar o metrô, o que é pegar o ônibus, o que é você precisar de serviços públicos e não ter, né? Porque apesar de eu vir de uma categoria bancária que é organizada, tem plano de saúde, tem auxílio creche, nós sabemos o quanto isso pesa no nosso salário, né? Se eu fosse possível, né, ter, porque mesmo que eu tenha o plano de saúde, meus pais não têm, né? E você leva no, né, nossos pais, né, no plano de saúde, no local que você mora e tudo mais, você vê como que hoje a saúde está ruim, a educação está ruim, né? Creche. É, nós mulheres precisamos, nós estamos no mercado de trabalho. E muitas vezes você gasta boa parte do seu salário ou com uma creche particular que fica até 19, 20 horas, ou depois alguém para pegar o seu filho e cuidar em casa, que é uma babá. Então, assim, você tivesse serviço público, com certeza seria diferente. Então, você pensar quais são as pautas que nós, trabalhadores, precisamos, né? O que nós queremos, né? Nós queremos ter lazer, né, na nossa... na onde nós moramos, nós queremos ter emprego nas nossas regiões. Então, se você tivesse emprego, por exemplo, na Zona Sul, você não precisava chegar para o centro, uhum, né? Já teve esses. Então, você precisa pensar em projetos para a cidade, da mobilidade, de renda, né? De trabalho para todo mundo, e também na questão de saúde e educação. Então, ou seja, que o serviço público funcione exatamente para quem precisa do serviço público. E hoje não é isso que a gente tem visto aí na cidade de São Paulo.
Ivone, o TVT Cidades, ele nasceu com o objetivo de discutir problemáticas, desafios e também, por que não, apontar soluções relacionadas às cidades. Uhum. A gente sabe que cidades, seja ela de pequena, de médio ou grande porte, o guarda-chuva com gargalos que necessitam de políticas públicas são fundamentais para levar dignidade à vida da população. Você trouxe aí recortes, educação, saúde, moradia, mas também tem a questão de o social, que as pessoas precisam de políticas públicas que virem do social, e também mobilidade e transporte público. Como é que você está enxergando essas questões também aqui na cidade de São Paulo? Lembrando aqui aos nossos ouvintes, uhum, na rádio e telespectadores no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual, que aumentou consideravelmente o número de pessoas vivendo em situação de rua aqui na cidade de São Paulo.
Olha, primeiro que você vê uma... Você não tem realmente um plano diretor, e foi votado agora, um plano diretor que ele é muito ruim para quem é trabalhador e trabalhadora, né? Porque o que ele faz muitas vezes? Ele permite aí... em locais próximos aos metrôs, e não estou criticando isso, mas o que acontece? Você, quando chega, o que a gente sempre quer? Que chega o metrô perto de onde a gente mora, certo? Sim. Aí chega o metrô onde a gente mora, ao invés da gente ficar, se você ficar sossegado, que agora eu tenho um metrô para me locomover, você começa a ser expulso para mais longe, onde de novo não vai ter metrô, porque o preço dos aluguéis aumentam demais, né? Aquela cidade começa, aquele pedaço ali começa a ser muito caro, né? E tem tudo a ver com o plano do diretor da cidade, como é que você pensa a cidade, né? Como é que você pensa a urbanização da cidade, né? E então você precisa pensar assim, qual o projeto? Porque o preço, vamos imaginar, o preço de tijolo e do cimento é o mesmo no centro de São Paulo, no extremo da Zona Leste e Zona Sul, varia pouquinho. O que aumenta? É a questão do solo, né? Do terreno. E você tem que ter alguma coisa que você proteja as pessoas que não têm o salário suficiente para isso. Como é que você ganha R$1.500 e paga, às vezes, R$1.000, R$1.500 de aluguel? Uhum. Você come como, você vive tanto, como? Quando eu trabalho ali na São Bento, no Martinelli, você vê muitos moradores de rua. E muitos deles moram na rua de São Paulo durante a semana e voltam nos finais de semana, porque é um outro problema. Porque ele mora exatamente no extremo, porque o salário dele não permite, e ele tem que ganhar, né? Tem que pagar passagem. Porque, gente, não é todo mundo que tem vale transporte.
Sim, sim.
Muitos trabalhadores não têm vale transporte. Então, imagine ele pagar esse transporte tão caro que nós temos hoje, né? Para ir voltar de casa, ou até mesmo demorar 3 horas para chegar até em casa. Que é isso que acontece, né? Tem pessoas hoje que se trabalham no centro, trabalham aqui na Paulista, ele vai demorar 3 horas para chegar na casa dele, né? Ou mesmo mora na Grande São Paulo, né? Você percebe que tem toda essa movimentação, tem muita gente que mora aqui, sei lá, mora em Guarulhos e trabalha aqui. Então, você tem essa mudança. Então, você precisa pensar na cidade, ela tem que caber todo mundo, né? E não ficar expulso, igual o centro. No centro agora tem uma movimentação que é... Tinha muitas pessoas que moravam ali, que tinham rendas mais baixas, que agora você começa a ver uma reurbanização ali, de uma forma que está expulsando essas pessoas. E quem vem? As pessoas que, por exemplo, podem... A sua renda é comprar um apartamento a mais, então compra no centro de São Paulo para alugar, por tempo...
Especulação imobiliária.
Exatamente. Então, assim, você tem que ter leis que você diminua isso e seja... favorável à população, né? E também, quando você vai para os bairros, você tem que pensar o seguinte, o que, que o morador dali quer? Né? Porque o que a gente vê também na cidade é, faz um campo de futebol ali, até parece que só campo de futebol resolve o problema. Às vezes não é o campo de futebol, a pessoa quer, sei lá, quer uma pista de skate, outro grupo ali daquele bairro quer que ali naquele terreno seja um posto de saúde. Ou seja, o que a gente percebe é que não, hoje a administração que nós temos aí não escuta a população, né? Faz sem escutar a população. Né? E a população quer, gente, quer teatro, quer música. É muito cobrado hoje as fábricas de cultura que não funcionam mais na cidade de São Paulo, e são várias, mas estão. E quando funcionam, eu fui numa reunião domingo que uma mãe falava assim: eu acho um absurdo, a fábrica de cultura está ali e eles expulsam os jovens para fazer, se quiserem, se reúnem lá fora. Aí o pessoal faz lá. As conversas dele, a cultura, fora do espaço. Eu falei, gente, mas. Olha que assim, né? Você tem um espaço e não pode utilizar. Então tem todos esses problemas que a gente tem visto na cidade, de deficiência mesmo, em vários pontos, né? Sim. Não é só um. É tudo. Então você vê uma má administração mesmo em tudo, né?
E aí você integra um arco de alianças políticas que é exatamente para mudar essa realidade que você vem constatando todos os dias em toda a cidade de São Paulo. Eu queria que você falasse sobre a importância dos eleitores começarem a ficar muito atentos na qualidade do voto ou em quem eles vão votar. Não adianta só votar num candidato progressista para prefeito e esquecer a Câmara Municipal. O papel da Câmara Municipal para ajudar um prefeito a fazer uma cidade melhor.
Bom, primeiro que a gente... Acho que isso não explica só numa coisa, né? Nós passamos no Brasil um momento que era despolitização total. Em que, assim, vote no cara que não... No homem, né? Dória. Que não é político, é empresário. Nós passamos por isso em várias cidades, todos os estados. E alguém votou em alguém que não era político, era administrador. E aí nós vimos o...
Caos.
Caos total que foram essas cidades e que são essas cidades até agora, né? Agora eu acho que nós estamos voltando às pessoas entenderem a importância do seu voto, né? Então tem muitos jovens que estão tirando seus títulos que querem votar, porque querem escolas melhores, né? Querem ver o ensino melhor. E se quer ver isso, é você olhar lá na Câmara Municipal de São Paulo o que o vereador tem votado e quais projetos tem votado e o que ele pensa sobre isso, né? Que aí sim você vai qualificar, porque, gente, é muito importante o voto. Não adianta no dia da eleição pegar, né? Distribui aí, é proibido, mas sempre tem os papéis lá, pegar qualquer um. Ou então,
aquilo que ele recebeu
então,
no WhatsApp.
Né? Ou então liga para alguém lá e pega, ou vê na internet, pega qualquer um. Não, você tem que saber em quem você está votando e quem que essa pessoa, o que ela defende, né? E quem que ela é, né? Porque eu fui, na Câmara Federal, a gente estava em discussão para não abertura das agências bancárias ao sábado. E na audiência, um deputado falou, mas por que vocês não podem trabalhar ao sábado? Aí eu olhei para a cara dele e fiquei pensando assim, né? Nunca deve ter trabalhado na vida para saber o importante de você ter, no mínimo, dois dias de descanso. Né? Que esse é um outro problema, a nossa jornada de trabalho enquanto trabalhador, né? Hoje, você trabalha 6x1 em um monte de lugar. Sim. E por que nós trabalhamos 6x1, né? Por que a gente não pode diminuir a jornada de trabalho, trabalhar menos, sendo que a gente tem tecnologia que pode trabalhar por nós hoje? Então, é essa a grande discussão. Então, assim, você tem que olhar realmente o que a pessoa defende, o que ela vai defender, o que ela está pensando da cidade. Então, não pode votar em qualquer um, não, gente. Pense bem quem que você vai votar.
Ivone, está chegando aqui várias mensagens da participação do nosso chat aqui nas nossas redes sociais.
Opa, que bom.
Tem o Wellington Prado Corrêa, fala, grande Ivone Guerreira, parabéns pela entrevista. O William da Silva Oliveira, boa noite a todos. Ele fala, nossa futura vereadora Ivone Silva. Aqui quem fala é o William Pichotti da Zona Sul. Tem também Gorete Ferreira dando boa noite, parabenizando pela entrevista, dizendo que é sempre um prazer te ouvir. A Vera Santos dando boa noite, parabenizando você também pela entrevista. E ela fala, nossa guerreira Ivone Silva, que 2025 venha com tudo, que a Câmara de São Paulo te receba. Tem mais aqui mensagem, deixa eu descer aqui um pouco. Maravilha. Bora lá um pouco. A Emily, ela fala, parabéns Ivone por lutar por nossos direitos, está agradecendo a participação. A Gisele Alves, da boa noite. Ivone, é muito bom te ouvir. Ela quer dar um alento no coração. O Joaquim Conceição, fala que no centro está muito complicado, a gente comentou agora há pouco. O Givanildo Oliveira, e fala que oh, eu sou o Givanildo da Zona Oeste, abraço. A Letícia Luana dando boa tarde, parabenizando, dizendo que você é fantástico, uma mulher guerreira. A Letícia, e dando, batendo palminhas, e ela fala assim, em cada momento que estamos vivendo, está cada vez mais difícil com esses desgovernos de direita em nossa cidade. Aproveitando, como é que o Partido dos Trabalhadores está se movimentando? Você é dirigente sindical, é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, presidenta do Instituto Lula, um instituto que organiza, que trabalha a questão de políticas públicas. Como é que o Partido dos Trabalhadores está vendo essa questão da eleição municipal, uma vez que vai apoiar a candidatura, a pré-candidatura de Guilherme Boulos à prefeitura, mas tem esse como o Rafa trouxe, esse arco de alianças. Mas no que diz respeito, Ivone, especificamente, à paridade e à igualdade de gênero para a Câmara dos Vereadores?
Olha, a CUT, ela defende isso, né? Tanto defende isso que pratica isso na sua direção, né? Então, a executiva da CUT é paridade. Metade de cargos são de homens, metade de mulheres. E o nosso partido, o PT, também pratica isso. E o Boulos anunciou, sendo eleito, seu secretariado vai ser metade homem, metade mulheres. Então, essa é a discussão que está em pauta. Então, as mulheres, e eu acho que desde lá do Ele Não, né, que foi lá que em 2018, cada vez mais elas têm levantado essa bandeira de que nós temos que ocupar muitos espaços, né? Não só mulheres, mas os negros, a comunidade LGBT, né? A mais, tem que ocupar os espaços, porque assim, a Câmara Municipal e a Câmara Federal, ela tem que representar os seus cidadãos. Então nós temos, não é todo mundo igualzinho, homem, branco, hétero, né? Ela tem diversidade. Então ela tem que ser representar isso, porque isso é importante, porque o olhar é diferente, né? Então, muitas vezes você vai passar, por exemplo, quem é negro vai passar por coisas que um branco nunca imaginou, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista que a pessoa estava falando, olha, que estava no ponto, né? Que ele estava contando uma história, né? De que ele estava no ponto e que chegou um casal, começou a agredir, falou que roubou ele, que roubou a loja, que não era ele, tinha confundido com outro, mas assim, polícia acha que negro é tudo igual, um cidadão também, né? Que pega. E ele falou, e ninguém fez nada, né? Então, será que ninguém faria nada se fosse um branco? Então, assim, você sente, né? Você ser mulher, você está muito bem. Como que é você sair e você não poder usar as roupas que você gosta, porque você sempre tem que estar pensando qual é a roupa que eu não vão achar que eu estou provocando, né? Então, é você realmente ter aí representações que vai ter esse olhar, porque a política pública é isso. Eu tenho que fazer política pública para todo mundo. Então, eu vou fazer um hospital, eu tenho que saber quem é, né? Assim, qual é a política que eu vou ser chamado? Então, eu quero ser chamado pelo meu nome social e não meu nome que está no registro. Então, você tem política, você sempre vai ter que ter esse olhar. E quem tem esse olhar? Muitas vezes é quem pertence a essa parte da sociedade. Não que o outro não vai fazer, mas isso é importante, porque quando você conversa e vai convivendo isso, você vai aprendendo até com isso, né? Com essas diferenças que elas são importantes, né? Hoje também, né? Você pensa a população, se discute muito o autismo, as formas diferentes. E são, gente, vão essa sociedade, ela tem que permitir que todo mundo seja do jeito, né, que quiser, das formas, e que seja representativo isso e que ele tenha a sua cidadania, né? Porque quando você pode, por exemplo, um idoso hoje, nós estamos envelhecendo, né? Como é que você pode andar em algumas calçadas aí, né? De lugar? Não, nem só emburacada, né? Você não tem nem calçada, né? Então cada um faz do seu jeito, né? Você não tem um padrão para mobilidade, você não tem um espaço social, né? Então que as pessoas idosas daquele bairro possam se reunir. Então você tem que ter um olhar e pensar em todos esses. Então o cidadão não é igualzinho. Você não pode fazer uma política que ela seja igualzinha para todo mundo. E quando você tem essa diversidade eleita, nossa, acho que toda a sociedade ganha, né? E nós sabemos que, muito bem, quando eu vejo, por exemplo, uma legislação que eu falo, nossa, aqui tem uma política para mulher, eu vou olhar, sempre vai ser uma mulher que fez, não vai ser um homem, né? Então as brigas aí, lógico, ela vai ter um olhar bem diferenciado, né?
Agora, Ivone, a gente sempre defende serviço público de qualidade, a gente luta por equipamentos de saúde melhor equipados, escolas melhor equipadas. Mas às vezes a gente não fala muito do servidor público, e ele vem sofrendo muito nas últimas administrações.
Olha, nem fala.
Como é que você vai se colocar também com relação ao funcionalismo público? Inclusive, foi privatizado o serviço funerário e a população vem sofrendo muito por conta disso.
É,
né?
Um abraço aí pro Joãozinho, né, que é presidente aí do Sindicep. Gente, foi terrível, né, essa campanha salarial, total desrespeito. Primeiro que, assim, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores têm que ter total respeito aos funcionários, né? Nós sabemos que tem limite aí da responsabilidade fiscal, né, para o número de funcionários e salário, mas a Prefeitura de São Paulo estava muito longe de gastar, né, esse patamar... com o funcionalismo, então dava. E eu defendo aí a questão de mais contratações, mais concursos públicos, né? Na questão da aposentadoria deles, que foi horrível, né? Um roubo, né? O que fizeram com a aposentadoria deles, né? Da questão que você cobra, você está aposentado e de repente vem um percentual cobrando da sua aposentadoria. Gente, eu fico imaginando, insano, né? Tô lá aposentada, sei lá, na Previdência Social agora do Brasil, né? A nossa Previdência Nacional. Aí, de repente, eu tô ganhando meu salarinho, de repente, come uma parte lá, eu falo, uma parte substantiva, né? Fala, como é que faz isso, né? Então, não, tem que ter concurso público, né? É importante isso, né? O concurso público para o atendimento. E nós hoje temos menos funcionários do que deveríamos ter. Então, a gente vê aí o que tá acontecendo. E também, assim, você ter empresas, se for fazer algum serviço de prestação de serviço, tem que ser muito bem qualificado, fiscalizado, né? Então, hoje, por exemplo, as empresas de ônibus, tem que ter mais fiscalização. Os postos de saúde também tem que ter uma fiscalização da população. E a prefeitura, ela tem que perguntar, né? Ela tem que ir para a população, assim... Está tendo médico? Está sendo atendido? Eu acho que às vezes a gente fica esperando a reclamação. Por que que não antes você tem para o consulta o bairro? Você está achando o médico lá todo dia? Você está fazendo não sei o quê? E mesmo, né, você tem que fazer isso, né? Porque senão, como é que fica a saúde, né? Então, funcionalismo público é sempre importante, né?
Isso,
e não vem essa história que tem que privatizar tudo, acabar com tudo. Não, gente. É importante ter funcionário público, sim. Né? E são pessoas qualificadas, né, que entendem e que trabalham. E diferente do Tarcísio, eu não acho que tem que ser pago com amor. Tem que ser pago com salário.
O amor não paga conta de luz, de água, alimentos, enfim.
Não.
Ivone, a gente costuma fazer uma provocação para as pessoas que vêm aqui, políticos, especialistas em cidades, pré-candidatos e pré-candidatas. A gente faz a seguinte questão. Em pensando nesta caminhada, que a Ivone Silva se saia vitoriosa. A candidatura dela a vereadora na cidade de São Paulo, ela seja vitoriosa. Assume 2025. Pensando nisso, hipoteticamente, que ela seja eleita, qual vai ser a prioridade da Ivone Silva em caso de eleita na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo?
É pensar em todos os projetos, ações das cidades em que você tenha a questão do gênero, do raça, de orientação sexual. Eu acho que isso é prioritário. É como eu falei anterior, é entender que o cidadão, ele não é um só. São vários, é diversificado e não é só isso, não é só gênero, raça, orientação. Como eu falei, tem formas diferentes, né? Você pensar que ele precisa de transporte, educação pública. Então, você pensar nessas políticas, como é que eu ajudo e tenha projetos de lei que ajude isso, né? E a cidade, ela tem muita, muita coisa. E também você pensar o seguinte, cultura, né? Gente, não dá. A gente só pensa assim, é importante você ter a comida, você ter o trabalho, mas também lazer é muito importante. E você hoje, quando vai nas periferias, você não tem isso, né? Há uma falta de lazer, há uma falta de praça, de áreas verdes, né? E quando tem, tá trancada. Então você tem praças lindas.
Né? Não funciona.
Horário
de funcionamento específico.
Vai lá, fecha 19 horas, chego do meu trabalho, eu não posso andar.
Fazer uma caminhada.
Nem com o meu cachorrinho, né? Todo mundo hoje tem um cachorrinho, você não pode pegar seu cachorrinho e andar na praça. Então, eu acho que são coisas importantes, né? Porque você também tem que pensar que o lugar que você mora, ele tem que ser bonito, né? Ele tem que ter um bom asfalto, a calçada tem que ter uma praça, né? E isso tem que ser próximo, né? Então, quando você pensa num bairro, né? Quando você está ocupando, você pensar que ali tem que ter uma escola, tem que ter o posto de saúde, para que a pessoa se desloque o menos possível com o carro. né? Porque tudo isso tem a ver também com mobilidade. Quando eu tenho tudo isso perto, eu não preciso pegar ônibus, eu não preciso pegar carro, eu faço de bike, eu faço a pé, e tem a ver com o meio ambiente que nós estamos sofrendo aí terrivelmente, né? E São Paulo, ele também tem que pensar, por exemplo, na sua transição energética. Então, assim, quais são os projetos que essa cidade, como que vai ser a cidade de São Paulo em 2100? Nós estamos em 2024, 2025, mas 2100 nós seremos o quê? É. Né? Como que nós seremos? Né? Vamos ter energia para todo mundo? Vamos ter lugares para...
Né?
É, vai ter comida para todo mundo? Se não tem, como pode ser? Vai ter hortas nos prédios? Né? Porque dá para fazer isso, gente. Uhum. Né? Tem projetos aí fantásticos disso. Né? Hortas, e você, para vários territórios, aí você vai, tem hortas comunitárias nos terrenos. Sim. Então você tem que pensar assim, qual é o projeto de cidade que a gente quer realmente chegar em 2100, né?
Ivone, a gente já está com o nosso tempo estouradado.
Ah, já? Nossa,
mas, então, olha só. Você falou agora das hortas comunitárias, mas as pessoas que estão nos acompanhando e queiram contribuir, falar assim, pô, eu quero dar essa ideia para a Ivone, como é que elas fazem para ter contato contigo?
Eu tenho...
Antes de você responder, deixa eu falar... Tem mais chegando aqui pessoas mandando mensagem, só para citá-los.
Tá, tá bom. Né? Beijos para todos que estão me assistindo.
O Givanildo de Oliveira, a Letícia Luana, eles falando muita questão, o Givanildo lá do Butantã, a Letícia Luana falando dessa questão irresponsável das pessoas, do governo atual, que não respeita, enfim, mandando um abraço, só citá-los para né,
tá
essa
bom.
Participação.
Obrigada aí a todos que estão me assistindo, um grande beijo e abraço. Assim, eu tenho lá meu ivone.org.br/, e tem lá grupos, né? E lá vai ter já várias propostas, para se você quiser fazer proposta de moradia, isso, participar de um grupo, né? Então a gente está montando grupos para fazer propostas mesmo de moradia, de reciclagem. Gente, tem muita gente discutindo a questão das cooperativas reciclagem, outra coisa importantíssima para o nosso meio ambiente, né? Saúde, educação, proteção animal, que é outra coisa, né? Importantíssima também para nós aí. Felizmente, aí tivemos a morte do Joca aí, né, por avião, que eu acho um absurdo o cão ser tratado como uma mercadoria andando. Ai, eu fico morrendo de dó, gente, que eu pego o avião, tem um cachorro que tá na caixa, né? Então, lá, quando você for ivone.org.br/grupos, você vai entrar e você vai participar e poder dar sua proposta aí, sugestão.
Maravilha. Ivone, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu vou ter que dar, passa muito. Desejar sucesso na tua caminhada.
Obrigada.
Aqui nesse teu projeto e pedir para você aproveitar seu minutinho de despedida, convidando as pessoas aí que estão nos acompanhando aí para o 1º de maio mais uma vez.
Ah, de novo. Primeiro, obrigada aí, todos estão me assistindo e quem vai me assistir aí pelo YouTube. Muito obrigada aí, Rafa, Cosme, aí pelo convite, a TVT, TVT que é a TV dos trabalhadores, gente, olha que coisa maravilhosa a gente ter uma TV que defenda os nossos direitos aí nos dê voz, né, então é isso que é importante. Bom, 1º de maio a partida vai ser aí celebrado, vamos ter várias discussões políticas, vamos ter lazer com banda, vai ter a CUT Cidadã lá também, com vários cantores lá, vai ter a presença do nosso presidente Lula. Então, todas as centrais sindicais vão fazer esse ato unificado lá na Neoquímica Arena, que é o Itaquerão do Corinthians, né? Lá no estacionamento. E eu espero vocês lá, porque estarei lá também desde cedo para também comemorar, conversar bastante sobre essa questão dos trabalhadores lá.
Maravilha.
Muito bem, com a participação da Ivone Silva, a gente vai terminando aqui mais uma edição do TVT Cidades, quadro que faz parte do Jornal Brasil Atual. Agradecendo ao Fábio Balbini, que fez os trabalhos técnicos aqui na mesa da Rádio Brasil Atual, a Dilson Freitas, o Guilherme Dias, lá no Twitter da TVT, a Larissa Borer, a Super Lari, com a sua produção impecável, Cosmo Silva e eu aqui apresentando, e agradecer a sua participação, lembrando que a gente volta na segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual, e às 18, com mais uma edição do TVT Cidades. Um ótimo final de semana para cada um de vocês, e até lá!
Tchau!